Declaro aberta a 40ª reunião ordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senhores senadores que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Comunicados. Informamos a publicação do terceiro e último tomo da série contendo os relatos das audiências públicas promovidas por esta comissão em 2011 e 2012 sobre os rumos da política externa brasileira. Esta última publicação refere-se ao quarto e quinto ciclos da série, num total de 12 painéis sobre os temas da agenda internacional e a política externa brasileira. Eu solicitaria à secretaria da comissão que trouxesse os três tomos à mesa para que pudesse dar uma visão aos senhores e senhoras senadoras. Senhores senadores e senhoras senadoras.
Senhor presidente, pela
ordem. Exemplares, pela ordem, sua excelência, o senador Jarbas Vasconcelos.
Vossa excelência já iniciou a ordem do dia?
Não, iniciarei em seguida, senador. Obrigado. Exemplares dos três tomos da série já foram entregues aos gabinetes dos senhores senadores, são esses três tomos aqui, que contém o resultado das audiências públicas realizadas nos anos de 2011 e 2012 no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Como eu havia dito, já foram entregues aos gabinetes dos senhores senadores e aqueles que estiverem interessados poderão dirigir-se à secretaria desta comissão para solicitar esses exemplares. E isso também serve para aqueles que estudam, que têm curiosidade sobre a política externa brasileira, poderão se dirigir também a esta secretaria via e-mail ou por outra maneira que julgarem conveniente e solicitar esses exemplares que lhes serão enviados. Ao todo foram 32 audiências públicas que debateram geopolítica e relações internacionais, economia e finanças, defesa nacional, temas da agenda internacional e política externa brasileira. Com a publicação desta série, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e o Senado Federal terão contribuído de forma inequívoca para que todos nós possamos ampliar os conhecimentos sobre o Brasil e sua inserção no mundo de hoje. Notas do Ministério da Defesa. Em continuidade às atividades de campo realizadas este ano, o Grupo de Trabalho Araguaia, GTA, iniciou no último domingo, dia 14, a quinta expedição aos estados de Tocantins e Pará. Mais uma vez, as ações ficaram concentradas em Xambioá, em Tocantins, e em São Geraldo do Araguaia, no Pará. Os trabalhos no local vão até o dia 26 de outubro. Será a última missão de 2012. As atividades de campo vão abranger as antigas bases militares de Xambioá e Urutu, na Serra das Andorinhas. A exploração desses locais envolve um trabalho arqueológico de reconstrução da cultura material de cada sítio. O grupo tem o objetivo de coordenar e executar as atividades necessárias para localizar, recolher e sistematizar todas as informações existentes e identificar as vítimas da guerrilha do Araguaia. Há uma semana. Uma segunda nota do Ministério da Defesa informa que há uma semana 7.500 militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica estão realizando a Operação Ágata 6, num trecho de 4.200 quilômetros, indo de Corumbá, Mato Grosso do Sul, a Mâncio Lima, no Acre. Coordenada pelo Ministério da Defesa, sob orientação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, a operação tem por finalidade combater os crimes na região da fronteira, como o tráfico de drogas, contrabando de armas e produtos, desvio de madeira, pistas clandestinas e demais ilícitos. Já foram feitas 2.131 inspeções em embarcações realizadas por tropas da Força Nacional, componente em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre e Rondônia, como parte da operação. As inspeções resultaram em 312 notificações e 95 apreensões na região de fronteira do Brasil com a Bolívia e o Peru. Comunicado do Ministério das Relações Exteriores, nos informa que a Embaixada do Brasil no México enviou mensagem dizendo ter-se realizado no último dia 10 de outubro de 2012, cerimônia de instalação da Comissão de Relações Exteriores América Latina e Caribe do Senado mexicano. A comissão conta com 9 integrantes e é presidida pela senadora Mariana Gomes del Campo Gursa. A íntegra desse documento, da instalação desta comissão, encontra-se à disposição das senhoras e senhores senadores na secretaria desta comissão. Outro comunicado sobre o que foi solicitado ao Ministério das Relações Exteriores sobre a respeito de declarações feitas pelo senhor Frederico Franco, presidente do Paraguai. O Ministério das Relações Exteriores nos envia a seguinte resposta do embaixador paraguaio. Diz o senhor embaixador: recordo que o Tratado de Itaipu, celebrado entre o Brasil e o Paraguai, estabelece que a energia produzida pela hidroelétrica binacional deve ser dividida em partes iguais entre os dois países, sendo reconhecido a cada um deles o direito de adquirir a energia não utilizada pela outra parte. Neste sentido, o Paraguai não cede energia gratuitamente ao Brasil, continua o embaixador do Paraguai no Brasil. Trata-se de operação de compra e venda, cujo preço é fixado em comum acordo entre as partes. Cabe salientar que, em maio do ano passado, o preço de compra e venda da energia excedente de Itaipu foi triplicado. Em decorrência do artigo 13 do Tratado de Itaipu, a única forma de o Paraguai deixar de vender ao Brasil a energia excedente da hidrelétrica binacional seria por meio de ampliação interna do consumo energético, o que poderia ser alcançado, por exemplo, pela instalação de novas indústrias e pelo desenvolvimento daquelas atualmente existentes no Paraguai. Finaliza o senhor embaixador do Paraguai no Brasil. A íntegra deste documento também encontra-se à disposição das senhoras e senhores senadores na secretaria desta comissão. Gostaria de lembrar que essa resposta do senhor embaixador paraguaio no Brasil deu-se em função da solicitação feita no dia 9 de agosto de 2012, durante reunião desta comissão, diante das declarações dadas pelo senhor Frederico Franco, presidente do Paraguai, que no dia 8 de agosto de 2012 teria afirmado à imprensa que o Paraguai não mais deveria ceder ao Brasil o excedente da energia produzida na usina hidrelétrica binacional de Itaipu. E aí foi solicitada por esta comissão uma explicação por parte do representante do governo paraguaio no Brasil. Um outro comunicado sobre Venezuela. No passado dia 7 de outubro, concomitante com o pleito municipal brasileiro, a Venezuela reelegeu o seu atual mandatário, Hugo Chávez. O candidato da oposição, Henrique Capriles, comandou uma vigorosa campanha contra o regime chavista, tendo amalgamado 44% dos votos. A campanha presidencial venezuelana desnudou a severa clivagem existente hoje na sociedade. Se, por um lado, o regime lançou bases para uma maior inclusão social, também promoveu uma confrontação de classes desconhecida anteriormente e uma desarticulação econômica significativa, especialmente no setor petrolífero, força motriz daquele país e virtualmente única atividade significativa da economia. Capriles teve a sabedoria política de reconhecer sua derrota na mesma noite do dia 7 de outubro, evitando o acirramento do ânimo no eleitorado, já excessivamente excitados durante a campanha, chegando a extremos como ameaças de possíveis reações populares no caso de vitória da campanha anti-chavista, partindo do próprio chefe de Estado. O presidente Chávez anunciou que o atual ministro das Relações Exteriores, Nicolás Maduro, como vice-presidente da República, em substituição a Elias Raua, que será candidato a governador do estado de Miranda, confrontando o próprio Hugo Capriles. A indicação de Maduro para a vice-presidência foi saudada por observadores internacionais como uma escolha mais pragmática e menos ideológica de Chávez, indicando um possível aceno à oposição. Situação econômica europeia. Esta semana, os mercados europeus deram mostras de alívio depois de longa fase de apreensão com a fragilidade da zona do euro. A Espanha, um dos países mais vulneráveis da Europa, junto com a Grécia e Portugal, logrou colocar títulos públicos no mercado internacional a juros de pouco mais de 5%, bem menores do que as taxas acima de 7% praticadas em junho e julho. Taxas acima de 7% são consideradas insustentáveis e claro sinal de perigo pelos investidores. Foram esses juros demonstrativos de possibilidade de insolvência que levaram ao socorro da Irlanda, Grécia e Portugal. A agência de classificação de risco Moody's não alterou para baixo, como se esperava, o rating da dívida soberana espanhola, que segue, no entanto, com a perspectiva negativa. O presidente francês François Hollande declarou, por sua vez, que o fim da crise do euro está próximo e o euro fortaleceu-se nos mercados cambiais. Tendo em vista que o mercado de trabalho espanhol mostra enormes dificuldades com o índice de desemprego que atinge quase um quarto da população do país, que as manifestações violentas de protesto contra medidas de austeridade se espraiam na Grécia, em Portugal e na Itália, e que a economia dos países mais afetados pela crise do euro estão em recessão, cabe a indagação sobre o motivo do sentimento de alívio do mercado. A resposta a essa questão está na crença, na capacidade de resolver a crise do mecanismo europeu de estabilização. Uma agência ou órgão da União Europeia, sediada em Luxemburgo, que substituirá o provisório Fundo de Estabilização. Muito mais ambicioso, o mecanismo pode emprestar a governos e comprar bonds diretamente de governos e também nos mercados secundários. Além dessa maior capacidade de manobra, o Mecanismo Europeu de Estabilidade contará no próximo ano com recursos da ordem de 500 bilhões de euros para intervir nas finanças da zona do euro e é visto pelos mercados como meio de salvação da moeda europeia. Os maiores contribuintes para o mecanismo são a Alemanha, a França, a Itália, mas poderá também emitir títulos de dívida para se financiar. O novo esquema só se tornou possível com a flexibilização da posição alemã, até recentemente de oposição à ajuda aos países considerados menos responsáveis na administração das finanças públicas. O recuo na ortodoxia da Alemanha foi simbolizado pela visita recente da chanceler Angela Merkel a Atenas, onde foi objeto de violentos ataques e protestos. Embora saudado pelos mercados como iniciativa salvadora, deve-se observar que, necessária no cume de uma crise que ameaçava destruir a própria moeda comum, a criação do mecanismo de estabilização, per se, não ataca graves problemas estruturais da parte mais fraca da economia europeia. Os elevadíssimos comprometimentos orçamentários com a Previdência Social, a rígida e excessiva legislação trabalhista, a burocracia pesada e ineficiente, os elevados impostos, a falta de inovação e de liberdade empresarial, são fatores que prejudicam a competitividade das economias dos países europeus mais débeis economicamente. Por outro lado, a sociedade desses países não parece disposta a aceitar medidas de austeridade e de liberalização econômica que venham a diminuir o padrão de vida a que está acostumada. Assim, não há dúvida de que a estabilização monetária e as medidas de austeridade exigidas para o socorro aos países mais afetados pela crise do euro terão efeito pouco duradouro se não forem acompanhadas de ações mais efetivas no sentido de tornar a economia desses países mais competitiva. O mecanismo europeu e o mais recente afrouxamento monetário, o Quantitative Easing III, posto em funcionamento pelo Federal Reserve americano em setembro, representam um enorme aumento da liquidez internacional, uma desvalorização na prática tanto do euro quanto do dólar. Essa situação coloca um grande desafio para o governo brasileiro, que deverá forçosamente, evitar a sobrevalorização do real para que a economia brasileira não perca a sua capacidade de competir no mercado internacional. A vocação de relatoria e despacho ad referendum, mais uma vez peço vênia a vossas excelências, senhoras e senhores senadores, Esta presidência deseja prestar mais uma vez esclarecimento a respeito do requerimento número 817 de 2012, de autoria do senador Rodrigo Hollenberg, que, aspas, requer, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para ausentar-se dos trabalhos da Casa no período de 9 a 19 de outubro de 2012, quando participará da COP11, 11ª sessão da Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, a realizar-se no período de 8 a 19 de outubro de 2012, em Hyderabad, Índia, e comunica, nos termos do artigo 39, inciso 1 do referido regimento, que estará ausente do país no período de 9 a 20 de outubro de 2012. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, o ato número 4 de 2011 desta comissão estabelece um rito para apreciação dessa modalidade de requerimento por esse colegiado, no qual está prevista a designação de relator e a posterior apreciação do relatório pelo plenário da comissão. O requerimento de Sua Excelência, o senhor senador Rodrigo Hollenberg, que solicita autorização para ausentar-se do país no período de 9 a 19 de outubro de 2012, foi encaminhado a essa comissão no dia 19 de setembro. Em virtude do período eleitoral, no qual não ocorreram reuniões desta comissão, não foi possível submeter o requerimento ao rito previsto, inviabilizando a adoção das providências necessárias para a viagem. Como é necessário, por outro lado, que a comissão se manifeste sobre a solicitação de Sua Excelência, o senador, Sua Excelência, o senador Rodrigo Hollenberg, esta presidência avocou a relatoria da matéria ad referendum do nosso colegiado. Para concluir o processo de tramitação do requerimento em questão, resta agora submeter a Vossas Excelências a decisão desta presidência. As senhoras e senhores senadores que aprovam o despacho da presidência para o requerimento número 817 de 2012, de autoria de Sua Excelência o senador Rodrigo Hollenberg, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos dar início agora à nossa pauta. Pela ordem, com a palavra, Sua Excelência, o senador Jarbas Vasconcelos.
Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência, obviamente consultado o plenário, se Vossa Excelência poderia fazer uma inversão da pauta, colocando o item de número 5 para abrir a ordem do dia.
Perfeitamente. Sua Excelência, o senador Jarbas Vasconcelos solicita a inversão de pauta, colocando o item 5º da pauta como o primeiro a ser apreciado nos nossos trabalhos do dia de hoje, e coloco em deliberação do plenário. As senhoras e senhores senadores que aprovam esta inversão de pauta, permaneçam como se encontram. Aprovada a inversão de pauta, começaremos então pelo item 5, conforme solicitação e deliberação positiva do plenário, solicitação do Sua Excelência Senador Vasconcelos e deliberação deste plenário. Pela ordem, Sua Excelência Senador Mozarildo Cavalcante.
Senhor presidente, duas proposições gostaria de fazer. A primeira é que, em face do dia excepcional que estamos vivendo, pudéssemos abrir, no momento adequado, a votação dos embaixadores, até para facilitar o trabalho dos senhores senadores. E a segunda é pedir a Vossa Excelência que, então, após a votação do item solicitado pelo senador Jarbas, se votássemos o item 8, que era o projeto de lei do Senado, que é fruto do trabalho da Subcomissão Permanente da Amazônia, que cuida da política da faixa de fronteiras e da Amazônia.